pontos somados. Como eu disse, deu Cruzeiro pra cima do Coxa, então bora falar do Cruzeiro aqui no Tiro de Meta.
Existe um grande clube na cidade.
É uma vitória importante do Cruzeiro fora de casa. Como eu disse, o Cruzeiro subiu 4 posições, saiu do 11º para a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer então o Ale Oliveira comentando, falando um pouquinho desta grande vitória do Cruzeiro contra o Coritiba. Não é isso, Ale Oliveira? Um abraço.
Bem, amigos do Tiro de Meta, o Cruzeiro conseguiu um resultado muito importante, conseguiu uma recuperação depois de perder em casa para o Botafogo, venceu por 1-0 o Coritiba, muito em função dos retornos, né, de Gerson e Matheus Pereira, que não estiveram na última rodada do Campeonato Brasileiro, e eles realmente fazem muita diferença, controlaram o meio campo e ainda foram decisivos, né? O Gerson com assistência, o Matheus Pereira com o gol da vitória, e o Cruzeiro assim consegue se aproximar dos líderes, né? Vai dormir na 7ª colocação e também consegue mais um resultado positivo, 8 vitórias no Campeonato Brasileiro, 4 como visitante, são 5 jogos sem perder fora de casa, e o time se mostrou mais uma vez sólido, com o Otávio fazendo defesas importantes, um miolo de zaga que também teve um bom comportamento, meio campo que é o titular, que é muito bom na presença do Lucas Romero, do Gerson e do Matheus Pereira, e no ataque é a novidade, né? Felipe Moraes, 17 anos, foi a grande surpresa do Arthur Jorge, menino que teve um bom comportamento, perdeu uma grande oportunidade, mas eu acho que faz parte da evolução e do aprendizado, o Cruzeiro consegue um resultado que vai dar moral agora para a disputa da Copa do Brasil.
Valeu, valeu, valeu. Agora são 6h14 e agora vamos trazer mais informações direto de Curitiba com o repórter Emerson Pansieri. Cruzeiro venceu no Brasileiro, agora passa a pensar na Copa do Brasil, na Espância. Abraço para você, bom dia.
Bom dia para você, Paulo Azeredo. Para quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia, o Cruzeiro venceu o Coritiba por 1-0, gol do Matheus Pereira. Com esse resultado, o time celeste, 7º colocado no Campeonato Brasileiro, chegou à 8ª vitória. E o técnico Arthur Jorge analisou assim o resultado positivo do Cruzeirão.
Em relação ao jogo e à vitória, eu acho que a vitória foi consequência daquilo que foi o comportamento e o trabalho dos jogadores. Foi uma equipa que se mostrou desde o primeiro minuto muito forte para tentar controlar o jogo, para ser dominante, para poder ter a capacidade de tirar a bola ao adversário e podermos nós ter o nosso momento ofensivo com a construção e a qualidade também que o jogo pedia. E para além dessa qualidade, fomos também uma equipa extremamente combativa. Acho que a vitória é justíssima, fomos uma equipa claramente dominante nos 90 minutos, permitimos uma reação ao adversário já depois de termos feito o nosso primeiro golo, mas em nada altera aquilo que é o comportamento de uma equipa que veio cá para ganhar e que se comportou dessa forma, e quando é este o comportamento dos jogadores e com todo o trabalho, com um verdadeiro sentido de equipa, em que encararam este jogo com um cumprimento do plano de jogo também muito perto da excelência, acabámos por conseguir o resultado que queríamos, porque era exatamente isso aquilo que nós íamos cá fazer.
Esse então o técnico Arthur Jorge, que falou em nome de Supermercados BH. Presta atenção nesse recado, hein? Você já baixou o aplicativo Meu BH? Com ele você tem acesso a ofertas exclusivas, benefícios e muito mais praticidade na hora de fazer suas compras. Fica ligado, porque vem novidade por aí. O mês de agosto promete ser muito especial no BH. Ainda não podemos revelar tudo, mas já posso adiantar que vem a campanha de 30 anos do BH. Uma campanha que pode colocar você dirigindo um carro zero. Baixe agora o aplicativo Meu BH, faça o cadastro e acompanhe as redes sociais, Supermercados BH, sempre pertinho de você. O Cruzeiro fica em Curitiba e agora se prepara para o duelo contra a Chapecoense. Jogo domingo na Arena Condá, às 18h30. Primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O time que para esse duelo vai ter o reforço do lateral direito Fagner. Segue com você, Paulinho.
Valeu, valeu, meu caro Emerson Pansieri. Agora são 6h17. 6h17, tem muita gente participando aqui pelo nosso YouTube. Deixa eu trazer mais participações por aqui, ó. A turma que tá mandando um alô, aqui o Abrão Alves, tá ligado com a gente aqui também, dizendo que o Luiz Castro do Grêmio é muito fraco, hein? É, o Grêmio tá numa crise tremenda. Daqui a pouco a gente vai trazer informações também da equipe do Grêmio que deixou a Copa Sul-Americana. Aqui a Brenda Campos, também participando, também gremista, aqui inclusive participando com a gente. Zeque Passos, bom dia Paulinho e Patinga, sempre na escuta do tiro de meta. Valeu, Zeque, abraço pra você, meu irmão. Um alô também pra você, pra turma dos aplicativos, motoristas de aplicativos. O Emerson Adamastor me trouxe aqui na Itatiaia. Um abraço pra você, meu irmão. Também a turma dos taxistas, sempre ligados com a gente. Aí a turma do Volante Grande, caminhoneiro. Alô você, caminhoneiro, ligado na Itatiaia agora. Tenha um bom dia de trabalho também, meu irmão. Agora são 6:18. 6:18. Tempo breve para tomar uma aguinha, eu aqui, você aí tomar o seu cafezinho. E daqui a pouquinho a gente volta, teu galo e muito mais no Tiro de Meta.
Vem aí a Expo Cachaça Brasil Beer e Minas Mais Doce, de 6 a 8 de agosto no Center Minas Expo. 7 shows incríveis, degustações, espaço gastronômico, expositores de Minas e de todo o Brasil. E tem novidades, ingressos promocionais e passaporte por tempo limitado. Adquira o seu pelo site www.expocachaca.com.br. De 6 a 8 de agosto no Center Minas Expo em BH, atrás do Minas Shopping.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Olha, agora são 6:20, 6:20, deixa eu falar pra você aqui, ó, este é o momento de você conquistar seu novo carro com uma condição que faz a diferença no seu bolso. Atenção, hein, com a operação Rota Acelerada ficou fácil de turbinar a sua garagem. Nas lojas do Portal Auto Shopping, você acelera o seu carro novo agora e paga sabe que dia? Só depois. São 120 dias para pagar a primeira parcela do financiamento em parceria com o C6 Auto. Então já acelera para a Avenida Pedro II, 1900, a 5 minutinhos do centro de BH. Porque você quer seminovo? Então acelera para o Portal Auto Shopping. Agora 6:21.
Itatiaia, Copa Sul-Americana.
Olha só, 6:21, vamos com os jogos de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ontem tivemos 3 partidas, falei do Grêmio, olha o Grêmio aqui, ó. Na Arena do Grêmio, o Grêmio foi eliminado, é isso mesmo, pelo Bolívar da Bolívia, perdeu por 1-0. O jogo de ida havia sido 3-2 para o Bolívar, o Grêmio perdeu as duas e agora o Bolívar vai enfrentar o São Paulo na próxima fase. No Chile, o Orinx venceu Boca Juniors, que crise também tá o Boca, hein? No tempo normal por 1-0. Depois, acabou dando Boca 4-3 nos pênaltis. Boca Juniors conseguiu ganhar do Orinx lá do Chile, mas passou a próxima fase, que é o que interessa. O Boca vai enfrentar o Deportivo Recoleta do Paraguai. E na Venezuela, o Caracas foi derrotado pelo Santa Fé por 3-0. E aí o Santa Fé pega agora nas oitavas o River Plate da Argentina. Vamos dar uma olhadinha aqui nos confrontos das oitavas de final? Vamos lá então, ó. Boca e Deportivo Recoleta do Paraguai, Bolívar e São Paulo, Santa Fé da Colômbia e River Plate, Vasco e Olímpia do Paraguai, Bragantino e Atlético Galo, Santos e Macará do Equador, Tigre da Argentina e Montevideo City Torque do Uruguai e Cienciano do Peru e Botafogo. Por falar em Atlético, bora falar então do Galo aqui no Tiro de Meta.
Atlético, gostamos muito de você.
É, o Galo vai esperar um pouquinho em relação à Copa Sul-Americana e o foco todo agora é na Copa do Brasil. Hoje teremos o último treinamento à tarde para que os jogadores do Atlético possam estar preparados, visando o compromisso amanhã contra o Juventude na Arena MRV. Não é isso, Henrique André? Bom dia!
Olá, Zeredo, um abraço pra você, pra quem tá acompanhando o programa Tiro de Meta na Itatiaia nesta sexta-feira. Bora falar do Galo, que hoje à tarde faz o último treino antes do duelo de amanhã, em 19h30 na Arena MRV contra o Juventude. É o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Barba Domingues, ele pode ter alguns reforços para esse duelo contra o time de Caxias do Sul. E eu falo do atacante Thomas Coelho. Ele que ficou fora do jogo contra o Palmeiras, sentiu dores na coxa esquerda e vem fazendo o processo de transição. Pode voltar a ser opção para o comandante argentino, o seu compatriota. E outro é o volante Alan Franco. Ele que desde que retornou da Copa do Mundo, passou por problemas familiares, esteve durante um tempo no Equador, voltou a Belo Horizonte na semana passada, vem fazendo aquele processo para aprimorar a parte física, né? E o Alan Franco pode ser novidade também por um outro fator, hein? O Cissé, Mamadi Cissé, o guineense de 19 anos, ele tá suspenso, foi expulso no jogo contra o Ceará na fase anterior e com isso pode abrir caminho para o retorno do Alan Franco, já que tem também a opção do Michael, mas o Michael vem sendo tirado ao longo dos jogos, já que não está 100% fisicamente também. Então pode começar o Michael, pode começar o Alan Franco e o Barba fazendo substituições ao longo do duelo contra o Juventude. O Galo ontem anunciou oficialmente a contratação do atacante Thiago Borbas, de 24 anos, ele que estava no Oviedo da Espanha, ele que não marcou gols por lá, tá? Foram 12 jogos, não conseguiu balançar a rede, mas tem bons números pelo Red Bull Bragantino, que vai ser, inclusive, o adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em 134 jogos pelo Massa Bruta, o Borba fez 27 gols, deu 6 assistências e chegou falando que vai dar a vida em campo, que é um jogador que se entrega com toda a raça uruguaia. Então quer fazer muitos gols pelo Atlético, quer dar alegria para a massa. E o Galo segue de olho no mercado, não desiste da contratação do volante Fred, de 33 anos, mas como a gente já vem informando, é uma situação bem delicada, porque depende muito mais do Fenerbah da Turquia liberá-lo do que de esforços do Atlético. Mas essa novela, viu, Paulinho, ainda não acabou. Com as informações do Galo, aqui no programa Tiro de Meta, repórter Henrique André. Bom dia!
Valeu, Henrique! Agora 6h25 e o recado do Cláudio Rezende.
Ouça agora o recado do Cláudio Rezende do Tiro de Meta. Para você que não é mais um leão na cama, a Clínica Alfamém tem privacidade total. É especialista em saúde sexual do homem. Já tratou milhares e milhares de pessoas que saíram satisfeitas com o tratamento da equipe do Dr. Carlos Pacheco. Mais de 10 anos no mercado, Clínica Alfamém, anote o telefone para agendar a consulta. 2526-7676, 2526-7676.
Muito bem, agora são 6 horas e 26 minutos. Olha só, gente, notícia de agora, hein? Que vem da Europa, morreu nessa sexta-feira o ex-zagueiro italiano Franco Baresi, ídolo do Milan e também da seleção italiana. A morte foi anunciada pelo clube rossonero nas redes sociais. Baresi havia feito uma cirurgia ano passado para a retirada de um nódulo no pulmão e desde então passava por tratamento oncológico. Portanto, Franco Baresi, baita zagueiro, né? Na história do Milan e da seleção italiana, morreu aos 66 anos nesta sexta-feira. Agora 6h26. Deixa eu chamar o Wellington Campos, porque falamos aqui de Copa do Brasil e amanhã tem um clássico. Vasco e Fluminense com desfalques para esse jogo, não é isso, Wellington? Bom dia.
É isso mesmo, Paulo Azeredo. Muito bom dia para você, para os amigos do Tiro de Meta. Enquanto o Vasco não contará com Thiago Mendes, hoje um dos seus principais jogadores, suspenso do jogo de amanhã com o Fluminense às 17h30 do Maracanã, jogo de ida da Copa do Brasil, Fluminense não contará com Thiago Silva e Freitas. Já não contava com Milan, outro zagueiro, e Igor Rabelo, que veio do Galo, ou então James e mais o Ignacio, três zagueiros para que o técnico Zubeldía venha definir a zaga tricolor. Seleção brasileira, três jogos amistosos já confirmados, dois com a Austrália 25 e 29, lá na Austrália, inclusive um deles em Brisbane, e no dia 3 de outubro, na Índia, em Calcutá, será a primeira vez que a seleção brasileira vai enfrentar a seleção indiana, já dentro do plano de reformulação da seleção de Carlo Ancelotti. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira, fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Sempre ele, meu amigo Ramon, com os melhores profissionais em lanternagem, pintura, martelinho de ouro, seu carro fica maravilhoso. E olha, com as melhores seguradoras do mercado, Oficina Carreira, na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Paula Zeredo.
Valeu, um abraço pro Ramon, hein? Tá lá promovendo o leilão beneficente lá da PAI de Piracema, dia 15 de agosto, vai dar um sábado, todo mundo tá convidado pro leilão lá da PAI de, o leilão beneficente, né? Para a PAI de Piracema, um abraço pro Ramon, sempre ligado com a gente aqui no Tiro de Meta. Olha só, 6h29, trazer mais um aqui, ó. A novela Thiago Almada no Flamengo continua, hein? É, o diretor de futebol do Rubro Negro, José Boto, segue nas tratativas para levar o meio atacante argentino, que atualmente está no Atlético de Madrid, para o clube da Gávea. Ele afirmou nessa semana agora, né, no jogo do Flamengo Internacional, que é o jogador que interessa e que estão trabalhando e confiantes e que vão conseguir contratar o Thiago Almada, o Flamengo, então, na cola do Thiago Almada. 6h29, ponto final, nosso tiro de meta desta sexta-feira, sempre em nome de Michael, transparente como todo consórcio deveria ser. Vem aí o Jornal da Itatiaia, com a Fernanda Viegas e o Júnior Moreira. Eu, Eustáquio Ramos? Então, Eustáquio Ramos dessa sexta-feira, então, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Tenham todos ótima sexta-feira. Fiquem com Deus.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Filho de Lula vai ser investigado por corrupção e tráfico de influência.
Polícia Federal aponta proximidade entre Jacques Wagner e executivos do Banco Master.
Tereza Cristina impõe condições para aceitar vice de Flávio Bolsonaro.
Após crise, senador reformula a campanha presidencial pela segunda vez.
Após rompimento político, Matheus Simões acusa Marcelo Aro de traição.
Zema também sobe o tom e diz que ex-secretário representa aves de rapina da política.
Copasa admite desperdício de 35% da água tratada.
Carne mais cara reduz consumo e altera compras nos supermercados.
Comércio e indústria começam a sentir os primeiros efeitos do fim da taxa das blusinhas.
Trânsito e custo de estacionamento afastam consumidores do centro da capital.
Homem é preso após esconder armas e drogas em região de mata.
Traficante que atuava por delivery é preso em Belo Horizonte.
Alpinistas desaparecem após avalanche em uma das montanhas mais altas do mundo.
Aumenta o número de imigrantes mortos na fronteira da Espanha.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Na Faculdade Santa Casa a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
6 horas 32 minutos, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 14 graus.
Dólar vendido a R$5,06. Euro, R$5,83. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Carro com defeito bloqueia uma faixa do anel rodoviário na pista em direção ao Rio de Janeiro, na passagem pelo Olhos d'Água, no lado oposto à área de escape. Já há congestionamento desde o trevo do Betânia, na região oeste de Belo Horizonte. Falando da região metropolitana, trânsito muito movimentado na BR-040 para quem segue em direção à capital, no trecho entre o bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, e o bairro Cabral, em Contagem. Não há informação sobre ocorrências a princípio, apenas o excesso de veículos. No sentido Sete Lagoas, a 040 apresenta boas condições. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 28, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
6 horas 34 minutos. A alta da carne bovina na capital obriga moradores a mudarem o cardápio. Para economizar, o carrinho de compras agora tem mais frango e ovos. E o churrasco em família, hein? Fica para outro momento.
Com a carne bovina mais cara nas prateleiras, consumidores de BH têm recorrido à pesquisa de preços e à troca de cortes para manter o produto no carrinho. A alta registrada acompanha o mercado do boi gordo, pressionado pela oferta reduzida de animais para abate. Segundo o setor, a menor disponibilidade de gado e a virada do ciclo pecuário mantém os preços da arroba em alta, o que acaba sendo repassado por açougues e supermercados. Em BH, a diferença de preços entre estabelecimentos pode ultrapassar 100%, dependendo do corte escolhido. A Itatiaia foi às ruas para saber se os belo-horizontinos ainda conseguem comprar os cortes de preferência ou se o preço passou a determinar essa escolha.
Vinícius Araújo, empresário, 62.
Vinícius, como que tá o consumo da carne em casa atualmente? Teve que trocar ali alguns cortes, tá achando que a qualidade está pária com o preço?
Olha, a empresa que eu atuo tem vários profissionais e dentro dessa empresa a gente ouve o tempo todo as pessoas falando que realmente a carne está um material em extinção, porque realmente o pessoal não está conseguindo consumir carne de qualidade, né? Estão trocando por frango, por ovos e até outras coisas. Infelizmente, a classe menos favorecida ou a classe média está sofrendo bastante.
Eu chamo Thaís, eu tenho 29 anos, eu sou advogada. O preço da carne realmente está alto, mas assim, em tese não está pesando tanto porque eu sou só e eu estou comendo mais frango ultimamente, por uma questão de dieta mesmo. Então assim, não estou precisando ainda fazer aquele rebuliço para fazer troca e alternar, então está dando.
O meu nome é Guilherme, tenho 20 anos, sou programador.
Guilherme, você comentou aqui comigo que chegou a notar alguma mudança em casa na hora do consumo da proteína. O que, que antes vocês costumavam comer e agora já não está dando para comer com tanta frequência mais?
Normalmente a gente tinha o costume de fazer mais churrascos em família também, a gente comprava muita picanha, algumas carnes, alguns cortes específicos que a gente não está tendo esse costume mais, né? Devido ao preço também. E a gente está consumindo mais frango lá em casa, que também está mais barato, é mais acessível, essas coisas do tipo também.
Repórter Laura Gorino.
6 horas 36 minutos, enquanto moradores da região metropolitana de BH convivem com vazamentos de água e infiltrações, a Copasa admite desperdiçar 35% da água tratada. Para conter o prejuízo, a companhia inicia um plano de modernização da rede.
A Copasa vai colocar em prática um projeto para reduzir vazamentos e o desperdício de água em cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A primeira etapa sendo realizada em Betim, Contagem, no vetor norte de Belo Horizonte e outros pontos, onde técnicos vão instalar equipamentos nos hidrômetros para monitorar a pressão da água e identificar problemas da rede de abastecimento. A companhia afirma que os aparelhos vão ajudar a localizar vazamentos com mais rapidez, permitindo intervenção
intervenções antes que o desperdício aumente. O plano prevê investimentos pelos próximos 5 anos, incluindo a substituição de tubulações antigas, implantação de novas redes e ações permanentes de combate às perdas de água. Segundo a Copasa, as melhorias não terão custos para os consumidores, nem mesmo impacto na tarifa. A iniciativa ganha ainda mais importância diante de situações enfrentadas por moradores da região metropolitana. Andréa Fernandes, moradora de Ibirité, denuncia que um vazamento em um registro da Copasa persiste há cerca de uma semana e já estaria provocando infiltrações na casa onde mora a mãe dela. Ela reforça que há um risco de desabamento.
A casa da minha mãe, o último andar era a beirada da rua, mas é 3 andares. E aí, devido à demora da Copasa e à quantidade de água, está jogando a casa no chão. Rachadura, a parede da laje rachou no meio e a casa vai cair.
Em nota, a Copasa informou que enviou uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e adotar medidas necessárias para corrigir o vazamento. Agora, com um novo projeto, a companhia espera reduzir esse tipo de ocorrência e tornar o abastecimento de água mais eficiente para a população. Pelo menos é o que explica Walter Lucas Júnior, gerente de hidrometria e perdas da Copasa. Ele destaca como será na prática esse projeto.
A população, ela vai receber técnicos das empresas, né, uniformizados, caracterizados aí, com crachás identificados como a serviço da Copasa, para que a gente faça uma varredura nessas regiões, né, da parte de cadastro comercial, né, substituição de medidores. Nós teremos também, junto aos medidores, a instalação de alguns pontos, né, de sensores de pressão, que são medidores e equipamentos de última geração, que vão transmitir para uma central de controle da Copasa, né, as pressões e o consumo nessas regiões.
Walter Lucas Júnior, da Copasa, destaca que há, neste momento, em toda a área atendida pela Copasa, 35% de perda de água por vazamento, mas também por roubo.
Não 35% de água vazando nas ruas, né? Metade desses 35%, nós estamos falando que são águas que são furtadas, são clientes que burlam o sistema de medição. Outra parte, sim, é a parte de vazamento, né? Inclusive, a gente conta com a população que nos avise, né, no 115, nos canais de atendimento da companhia, quando visualizar um vazamento na rua, para que a gente também faça isso o mais rápido possível.
Reforçando, o número para a denúncia é o 115. Repórter Fabiano Frade.
6:39. No próximo bloco você acompanha. Homem é preso após esconder armas e drogas em região de mata.
E ainda nesta edição, filho de Lula vai ser investigado por corrupção e tráfico de influência.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
6:40. Vamos chamar o repórter Oswaldo Diniz com seu destaque de polícia neste início de manhã, com a prisão, Oswaldo, de traficantes envolvidos com facções. Bom dia para você.
Pois é, Oswaldo, muito bom dia para você. Agora são 6:40. Essas prisões aconteceram nessa quinta-feira no aglomerado de Minas Gerais, no Mairão da Serra, que tinha recebido 2 homens de 25 e 27 anos que vieram da Zona da Mata, Juiz de Fora e Muriaé, para reforçarem aí conflito entre facções que são de fora do estado de Minas, mas que estão cada vez mais ganhando força aqui em aglomerados, bocas de fumo, disputa por controle de bocas de fumo. Estamos falando aqui do conflito entre Comando Vermelho, TCP, o Terceiro Comando Puro, e que envolve também aglomerado Padre Feijó, em Contagem, em bairro Jardim Laguna, terceira sessão, que vem também sofrendo com esse conflito, pessoas sendo baleadas. Tivemos a informação, então, que a PM passou pra gente, que a própria corporação recebeu dados sigilosos de que 2 homens de 25 e 27 anos vieram a convite de 2 irmãos traficantes líderes da Vila Del Rey, no Leonardo da Serra, para estabelecerem-se na Vila Nossa Senhora de Fátima. Ali chegariam para reforçar esse confronto, a chamada a tropa do caos, caos BH, que vieram, então, os dois aí do interior de Minas, para reforçar o Comando Vermelho contra o TCP no aglomerado Padre Feijó. Então, a Polícia Militar foi até a Vila Nossa Senhora de Fátima, encontrou essa dupla em atitude suspeita em um beco, Beco Santo Antônio. E dali, eles foram para uma casa, porque essa dupla correu para lá. E ali também teve um homem de 30 anos de idade que foi preso. No total, nesta ocorrência, os militares apreenderam 57 porções de maconha, 13 pedras de crack, porções de rachixe, caderno de anotações, uma espada, um machado, uma pistola 9mm, um revólver calibre 32, munições, tudo isso que seria reforçado nesse confronto em Contagem. Então, essa dupla presa, também o morador preso, agora à disposição da justiça. Repórter Osvaldo Diniz.
6h43, suspeito de esconder drogas e armas em área de mata, é preso na região leste de BH.
Um homem de 39 anos foi preso no bairro Vista Alegre, na região oeste de BH. O traficante, que possui extensa ficha criminal, é suspeito de guardar armas e esconder drogas para organizações criminosas da região. O suspeito guardava as drogas e armas enterradas num terreno baldio. Tenente Galdino, do Batalhão de Polícia de Recobrimento e Trânsito, o BPTRAN, dá mais detalhes quanto à prisão e às apreensões.
Durante o patrulhamento, nas imediações do bairro Vista Alegre, os militares visualizaram o indivíduo no tráfico de drogas, né? Ali uma hora recebia, outra hora entregava algumas substâncias para terceiros, conseguiram fazer a abordagem com ele. Eles localizaram certa quantidade de pedras de crack, uma quantia em dinheiro, e nas imediações, uma área de mata, foi localizada ali uma submetralhadora de fabricação artesanal carregada em condições de disparo, e o restante das drogas, que era cocaína, maconha, já fracionadas para a venda.
E essas drogas, essa submetralhadora, era de quem? Pertence a alguma organização, facção? A gente sabe que o TCP toma conta daquela região.
Esse indivíduo, ele assumiu a propriedade dos materiais. Nós não temos informações se ele tem vínculo com alguma organização criminosa. Ele assumiu, falou que era dele mesmo, que estava no local ali para segurança do ponto de tráfico de drogas.
Quem é ele? Ele tem passagens pelo sistema penitenciário?
O indivíduo tem 39 anos de idade, ele tem 13 registros policiais, 9 registros por tráfico de droga, 1 registro por furto, 1 por lesão corporal e demais passagens de crimes diversos.
A polícia vai realizar mais algum tipo de vistoria naquela área?
Pelo que o próprio indivíduo nos relatou, ele tinha esse hábito de armazenar os materiais, de estocar nessa área de mata. Então era modus operandi dele mesmo. E a gente não tem informação se ele tem vínculo com alguma facção de fora.
Já no bairro Bom Sucesso, também em BH, um jovem de 19 anos foi preso. Ele usava a própria casa como uma espécie de estoque do crime. É o que detalha Tenente Galdino.
Um indivíduo, ele foi denunciado por moradores ali anônimos de que havia materiais ilícitos na sua residência. Os militares se dirigiram para o local, conseguiram achar o imóvel, localizar ali grande quantidade de drogas, além do próprio alvo da denúncia. Tinha uma barra de skunk, 9 porções de skunk, 847 pedras de crack, 568 buchas de maconha, além de outras substâncias que foram apreendidas no local.
A gente pode considerar essa casa um laboratório do crime?
Era um local de armazenagem, né? Já estava fracionada. As drogas que foram encontradas nesse local estavam todas fracionadas já para a venda. Então era mais um estoque mesmo, era o local que eles deixavam estocadas essa quantia de drogas e iam reabastecendo os pontos de tráfico. Segundo ele, ele recebeu todos esses materiais e ia receber R$400 por estocar na sua residência.
Repórter Alice Brito.
6h46, a seguir você acompanha. Trânsito agarrado e dificuldade para estacionar atrapalham as vendas no comércio da capital.
E tem também, Polícia Federal aponta a proximidade entre Jacques Wagner e executivos do Banco Master.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Cremosidade e muito sabor.
Ô, oh, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
13 para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emibi. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, parece notícia repetida, mas não, né? Todo dia problema no anel rodoviário. Bom dia pra você.
Oi, Eustáquio, bom dia pra você também, bom dia pra quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Isso mesmo, mais um problema no anel rodoviário. Tem um carro com defeito na pista em direção ao Rio de Janeiro, na passagem pelo Olhos d'Água, bem no lado oposto à área de escape. Por conta disso, trânsito muito complicado. Já tem congestionamento antes mesmo do trevo do Betânia, na região oeste de Belo Horizonte. O motorista que segue em direção à BR-040, no caminho para Nova Lima, pode desviar pelas vias internas da região Centro-Sul, como Raja Gabalha ou Nossa Senhora do Carmo, e em seguida a rodovia 356. Destacando também outro ponto aqui da capital, saída do Vetor Norte para o centro de Belo Horizonte, com movimentação intensa na Pedro I, vai ser a última ocorrência no sentido centro na barragem da Pampulha. O trânsito já foi liberado, mas ainda há reflexos. Lembrando que na Cristiano Machado, que é um caminho alternativo, tem obras na chegada à Avenida Sebastião de Brito, também no sentido centro, e por isso há congestionamento desde a altura da Avenida Valdomiro Lobo, na região norte. Volto com vocês, Viegas e Eustáquio.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora às 6h48, o trânsito agarrado e o custo alto para estacionar em Belo Horizonte atrapalham as compras no centro da capital. Segundo uma pesquisa, 70% dos lojistas acreditam que esses problemas prejudicam as vendas.
Quem costuma ir às compras em Belo Horizonte já sabe, encontrar uma vaga ou pagar pelo estacionamento tem pesado cada vez mais no bolso. E esse custo, somado aos congestionamentos e às dificuldades para carga e descarga, já é apontado pelos comerciantes como um dos principais entraves para o comércio da capital. Uma pesquisa da Fecomércio Minas mostra que 7 em cada 10 empresários consideram o trânsito de BH ruim ou péssimo. Além disso, quase 74% afirmam que o preço dos estacionamentos tem prejudicado os negócios. O diretor do Sindi Lojas e superintendente da Alo Shopping Minas, Marcelo Silveira, explica os principais resultados do levantamento.
Para os empresários, os 3 principais problemas apontados na pesquisa com relação a essa questão da mobilidade foram: 74,1% das empresas afirmam que o custo de estacionamento impacta muito a atividade do comércio. 70,7% apontam que o trânsito ruim é um fator de forte impacto às atividades do varejo. E 62,6% destacam a questão da dificuldade de carga e descarga como um empecilho para a atividade produtiva. O aumento dos custos de estacionamentos, principalmente nos shoppings, que retiraram uma hora da carência, que antigamente você pagava um valor e ficava 4 horas. E agora você paga um valor que foi acrescido de 9%, passou de 21% para 23%, e você pode ficar somente 3 horas. Então, se você fica 4 horas, você teve um acréscimo de custo muito grande, porque você vai pagar 23 mais 23 e não 21. Então, você está pagando 119% a mais. Isso, de certa forma, dificulta a visita da pessoa, porque a pessoa leva em conta uma série de coisas quando ela vai visitar um shopping. Ela leva em conta estacionamento, combustível, transporte público, tempo de deslocamento.
Então, a pesquisa da Fecomércio aponta que os consumidores têm deixado, de repente, de efetuar uma compra em shoppings, também no centro da cidade, pela dificuldade de se estacionar o carro e também até pelo valor que tem ficado elevado, principalmente nos centros comerciais?
Eu acho que, na verdade, você tem alguma perda de venda, mas ele não deixa de ir, mas ele permanece menos tempo. O shopping hoje, ele é um centro de convivência e o cliente vai para encontrar os amigos, ele vai para tomar uma cervejinha, ele vai para poder olhar as vitrines, ele vai para comprar, mas ele vai principalmente para conviver. E essa pessoa que vai para conviver, se ela fica apressada, ela às vezes deixa de comprar, deixa de comer aquela sobremesa, ela está deixando de gastar no varejo.
Agora, como que vocês avaliam, né, essa mudança no valor dos estacionamentos dentro de shoppings e também a dificuldade de carga e descarga para os lojistas?
Olha, a questão do estacionamento preocupa muito, porque para o lojista o que importa é que o consumidor tenha fluidez no ato do consumo. Hoje ele pode começar a compra na internet, retirar no shopping center, começar no shopping, receber em casa. Com relação à carga e descarga, isso afeta diversas formas os negócios. Primeiro, pode gerar atraso no abastecimento de loja, pode necessitar de contratar serviços adicionais de transporte, risco de multas, perda de produtividade, dificuldade de reposição de estoques, aumento do custo final do frete. Então, é muito prejudicial essa dificuldade. Eu acho que, na verdade, o que afetou as vendas esse ano não é só o estacionamento. O estacionamento é um fator, mas não é o preponderante. Hoje, o endividamento da população.
Repórter Gustavo Cícero.
6h52, operação especial de trânsito e transporte segue neste fim de semana para facilitar a vida de quem pretende ir ao Arraial de Belô, na Pampulha.
O fim de semana vai ter operação especial de trânsito e transporte para atender quem vai para o Arraial de Belô, no Mineirinho. As operações ocorrem entre 1h e 1h, tanto no sábado quanto no domingo. Vai ser disponibilizada a linha 55 especial, Eventos Pampulha, Centro Savás, no final do evento. As partidas vão ser a partir das 9h30 da noite, na Avenida Coronel Oscar Pascoal, próximo ao Mineirinho. Vão ser realizados desembarques na estação UFMG, na Avenida Amazonas, altura da Praça 7, e na Avenida Cristóvão Colombo, número 287, ali na Praça da Savás. As viagens têm intervalos entre 15 e 20 minutos, conforme a demanda de passageiros. A linha segue pela pista exclusiva da Avenida Antônio Carlos. O pagamento da passagem pode ser feito pelo cartão BH Bus, utilizando QR Code no aplicativo e por dinheiro. Também para atender os participantes ao fim do evento, além da linha especial 55, as estações Móvel, FMG e Mineirão vão operar até as 4 horas da manhã, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Repórter Alan Passos.
6h53, no próximo bloco, o traficante que atuava por delivery é preso em Belo Horizonte.
E ainda nessa edição você acompanha, a Polícia Federal aponta proximidade entre Jax Wagner e executivos do Banco Master.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Promoção Pai VIP Verde Mar. Acumule R$30 em compras de produtos Heineken ou Seara, receba um número da sorte e concorra a uma coleção de produtos importados Le Cordon Bleu e a um jantar com os chefes Léo Paixão e Tomás Turagô. Cadastre-se no programa de vantagens Meu Verde Mar. Digite o seu CPF nos caixas e cruze os dedos. Você pode ser um dos 5 ganhadores. Pai VIP Verde Mar. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Participe até 26 de agosto. Saiba mais em verdemaratevocê.com.br. Verde Mar, sempre o seu melhor. Promoção autorizada. Beba com moderação.
5 para 7, oportunidade para quem está endividado. O programa de renegociação da Caixa oferece descontos de até 90% em Belo Horizonte.
Quem está com dívidas na Caixa tem uma oportunidade para regularizar a situação até esta sexta-feira. O caminhão da Caixa está estacionado na Avenida Afonso Pena, no centro da capital, oferecendo atendimento para pessoas físicas e jurídicas interessadas em renegociar débitos. A iniciativa permite negociar créditos comerciais em atraso, tanto para pagamento à vista quanto de forma parcelada. Clientes com financiamento habitacional também podem encontrar alternativas para colocar as prestações em dia, de acordo com as condições de cada contrato. Para dar mais detalhes sobre o que pode ser feito aqui no serviço do Caminhão da Caixa, o João Maurício Rezende, superintendente de rede da Caixa, conversa com a gente. Como é que a pessoa pode buscar aqui esse atendimento?
O atendimento está aberto a todos os cidadãos de Belo Horizonte, todas as pessoas que têm uma dívida com a Caixa e têm vontade de regularizar a sua situação. Acho que essa é a grande oportunidade, são nossos convidados. Um atendimento individualizado, entender exatamente a situação e fazer uma proposta que caiba no orçamento e que possa viabilizar esse sonho de regularizar as dívidas e retomar o acesso ao crédito.
Para ser atendido, basta apresentar um documento de identidade, tem que trazer documentação da conta bancária?
Não, basta que o cidadão traga o seu documento de identidade e a gente pode levantar aqui através dos nossos sistemas toda a situação, né? E fazer essa melhor proposta para ele.
A gente sabe que está acontecendo o desenrola, né? 2.0, que teve um prolongamento até dia 31 de agosto. A pessoa também pode ter informações aqui no caminhão?
A nossa ideia é trazer um atendimento completo
na negociação de dívidas para o cidadão. Então, ele vai receber aqui todas as oportunidades. Inclusive, nós temos até 90% de desconto em alguns casos. Então, você que tem essa situação, né, a vontade de regularizar uma dívida com a Caixa, estava esperando uma oportunidade, é agora. É nosso convidado, vem aqui no caminhão. Nós estamos portas abertas para todos. Mas lembrando que o cidadão também que não puder vir aqui na Afonso Pena, ao lado do Mercado das Flores, nossas redes de agências também está preparada para atendê-los, assim como o nosso site, www.caixa.gov.br, na aba Renegociação de Dívidas, ou mesmo pode chamar pelo WhatsApp. A gente sabe que é uma ferramenta hoje amplamente usual, né? E pode facilitar muito a vida das pessoas. O WhatsApp é o 0800-104-0104.
Repórter Fabiano Frade.
Faltam 3 minutos para 7. Homem é preso suspeito de traficar drogas na modalidade delivery na região noroeste de BH.
Um homem de 21 anos foi preso no bairro Santa Terezinha, na região noroeste de BH. Ele é suspeito de ter envolvimento no tráfico de drogas da região. Conforme as denúncias feitas à polícia, o traficante realizava a venda de diversos tipos de entorpecentes na modalidade conhecida como delivery. Ele utilizava um aplicativo de mensagens para receber pedidos e uma motocicleta para realizar as entregas. O tráfico ocorria durante todo o dia e contava com o apoio de outros criminosos que monitoravam a movimentação policial nas proximidades. O traficante foi detido entrando de moto em casa. Tenente Marden, do 34º Batalhão da PM, dá mais detalhes da ocorrência.
As drogas eram comercializadas por aplicativos de mensagem, na modalidade delivery. Esse denunciado também utilizaria uma motocicleta CG-160 de cor vermelha. De posse dessas informações aí, os militares deslocaram até o endereço do denunciado. No local, os moradores tomaram conhecimento da denúncia e franquearam a entrada no imóvel. Os militares então passaram a realizar uma busca, momento do qual perceberam que o portão da garagem estava se abrindo. E ao visualizar quem estava chegando, perceberam que se tratava do denunciado. Inicialmente, ele tentou realizar uma manobra com a motocicleta que ele estava pilotando, mas foi contido pelos militares. Mesmo assim, ele passou a reagir ativamente, empurrando os militares, dando soco, chutes, mas foi contido.
Repórter Alice Brito.
6h59.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipi. Seu caminho importa.
Atualizações com Isabela Gouveia.
Viegas, chegada ao centro de Belo Horizonte com trânsito um pouco mais movimentado na Avenida Amazonas, na passagem pelo bairro Nova Suíça, não há registro de ocorrências, a princípio apenas o excesso de veículos no trecho entre o viaduto da Silva Lobo e a chegada às proximidades da Contorno. Falando da Teresa Cristina, que seria um caminho alternativo, o trânsito flui melhor para quem sai tanto da região oeste ou também de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Este é o Jornal da Itatiaia. Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Filho de Lula será investigado por corrupção e tráfico de influência.
Polícia Federal aponta a ligação entre Jacques Wagner e executivos do Banco Master.
Senadora Tereza Cristina impõe condições para aceitar vice de Flávio Bolsonaro.
Após crise, campanha do senador passa por segunda mudança em menos de 3 meses da eleição.
Matheus Simões acusa Marcelo Aro de traição após rompimento político.
Zema endurece discurso e diz que ex-aliado representa aves de rapina.
No Elos Itatiaia, a indústria se prepara para a nova era de empregos impulsionada pela tecnologia.
Alpinistas desaparecem após avalanche em uma das montanhas mais altas do mundo.
Aumenta o número de imigrantes mortos na fronteira da Espanha.
Futebol. Após vitória sobre o Coritiba, Cruzeiro reage e se aproxima do G5 do Brasileirão.
Após polêmica, FIFA mantém plano para captar recursos privados para a Copa do Mundo.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
BR-040 apresenta mais de 7 quilômetros de congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte, entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o Posto Bonanza, em Contagem, na Grande BH. Segundo a Via Cristais, o que trava o trânsito é o fluxo intenso de veículos. Ainda na chegada a Belo Horizonte, a rodovia Fernão Dias apresenta trânsito livre em ambas as direções, no trecho entre a Serra de Garapé e a Avenida Cardeal Gênio Patielli, também em Contagem. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o avanço de uma frente fria pelo litoral da região sudeste favorece o aumento de nebulosidade e, consequentemente, a melhora nos índices de umidade no centro-leste de Minas. Há uma pequena possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. No norte e noroeste mineiro, rajadas de vento podem ocorrer, mas bem menos intensas do que as observadas no Rio de Janeiro e São Paulo. Índices críticos de umidade são esperados no norte e oeste do estado. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado no Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no noroeste, norte, central mineira e Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. BH terá hoje um dia de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus e a umidade pode ficar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
7:04, o governador Matheus Simões confirma o afastamento do grupo político ligado ao ex-secretário Marcelo Aro da administração do estado, após ele confirmar articulações para disputar o governo de Minas nas eleições deste ano.
Em entrevista à Itatiaia, Matheus Simões criticou a postura de Marcelo Aro e afirmou que ele teria passado 4 anos, abre aspas, parasitando o governo de Minas para construir um projeto político próprio, fecha aspas.
Nossa colunista de política, Berta Macaron, conversou com o governador sobre a reunião que ele teve a portas fechadas com o ex-secretário de Estado. Acompanhe.
Governador, qual é o resultado da reunião? O que que foi comunicado ao senhor?
Berta, para minha surpresa, o ex-secretário Marcelo Aro me comunicou que ele está há semanas negociando com outros partidos a possível candidatura dele ao governo do estado. Eu digo surpresa porque eu aprendi com meu avô Zequinha, a dizer que palavra não faz curva. E compromisso que eu assumo eu não descumpro. Tanto é que eu continuei dizendo, até hoje, continuo dizendo, que uma vaga na majoritária é do União PP, que foi o que eles me pediram. Não imaginava que quem foi recebido dentro do governo durante 4 anos... teve poder para agir, pudesse agora, por conveniência política, porque está com medo de perder a eleição. Ele disse isso. Falei, eu estou com medo de perder a eleição, mas por conta de conveniência política, pudesse trair o governo Zema e o meu governo e se retira hoje com o seu grupo do governo de Minas Gerais. Me parece só que com algum atraso, porque organizou essa pré-campanha dele toda estando dentro do governo.
Qual foi o volume de orçamento que ele distribuiu como secretário de governo?
A Secretaria de Governo administra 2 bilhões de reais de emendas impositivas e quase outros 2 bilhões de reais em repasses para municípios. É uma administração que sempre tem de ser feita em benefício do município. Agora, é claro que eu começo a me preocupar se ele estava há tempos organizando um caminho que não era o caminho de acompanhar a minha candidatura, se isso foi usado para alguma outra coisa que não tenha sido o atendimento dos prefeitos, né? Assim, é claro que agora, com a saída do grupo deles, vai ter que ser verificado.
Essa distribuição de emendas, ela vem acompanhada de algum pedido de apoio ou de algum pedido de apoio nas eleições, ou é simplesmente uma discussão técnica?
Eu sempre tive orgulho de dizer que eu e o governador Romeu Zema, lá em 2022, tivemos o apoio de vários prefeitos, inclusive de oposição, porque nós nunca discriminamos quem nos apoia e quem não nos apoia. Eu espero, para o bem de Minas Gerais e para o bem do próprio ex-secretário Marcelo Aro, que ele não tenha tentado vincular liberação de recursos a apoio de absolutamente ninguém, porque isso é crime. E até o que eu tenho de informação aqui, nesse momento, em que ainda não pus uma equipe nova para dentro da Secretaria de Governo, é que os repassos foram feitos regularmente. Mas, de forma alguma, pode ser admitido que tenha sido pedido qualquer tipo de apoio em troca de repasse de recursos. São coisas paralelas, não se misturam. Te dou um exemplo concreto. Eu tenho emendas, verbas entregues a mais de 800 municípios, mas eu tenho só cerca de 600 prefeitos que estão comigo nessa pré-campanha. Inclusive prefeitos que já gravaram apoio e tal. Então significa que eu distribuí muito mais municípios, recursos muito mais municípios do que me apoiam, porque uma coisa não tem ligação com a outra, interessa onde o mineiro está morando e não quem está apoiando o governo por conveniência. Espero que o secretário tenha se comportado da mesma forma, não vinculando de forma alguma algum apoio à liberação de recursos.
O senhor contava com a Federação União Progressista neste arco de alianças que iria lhe dar 20% da distribuição do bolo do horário eleitoral gratuito para sua apresentação na campanha. Com esta ruptura de Marcelo Aro, a sua campanha fica prejudicada?
Berta, é claro que seria bom ter mais tempo de televisão, mas o meu partido é um grande partido. O PSD é um grande partido, além da grande bancada federal, tem a segunda maior bancada estadual, mais de 200 prefeitos, então não é como se eu precisasse do União PP para ser candidato. Eu acreditava que a União PP tem em Minas Gerais quadros importantes que mereceriam estar caminhando conosco para essa construção futura. Os deputados Pinheirinho, Rodrigo de Castro e vários outros que estão junto com eles são figuras que eu respeito muito pela história e pela construção que tem na política. Mas eu jamais vou trocar qualquer tipo de favor por tempo de TV. Então, se Marcelo convenceu as uniões, as estruturas federais, porque isso é uma outra coisa importante, né? O que está em torno de Marcelo não é a política mineira. Aparentemente, ele foi buscar esses apoios no Republicanos, que é o Republicanos do Eduardo Cunha e do Euclides Petersen. Cleitinho foi traído no meio desse caminho. Ele foi buscar apoio no União e no PP, mas foi lá em Brasília resolver isso com ele e com o Ciro Nogueira, ao invés de conversar aqui localmente. E eu sei por que ele fez isso. Essas pessoas não trairiam o governo de Minas Gerais. Mesmo Cleitinho, ele não participaria de uma traição ao governo de Minas de forma alguma. Ele sempre foi uma pessoa muito clara e correta comigo. Fico assustado até com o que o partido dele fez com ele ontem. No caso do PL, acho que é uma adesão de conveniência em que pese não fazer nenhum sentido para mim, né? A campanha do Bolsonaro abriu mão de ter um candidato, deixando pelo caminho os corpos de Vittorio Medioli e Flávio Rosco, e dois também traídos nesse processo, para apoiar uma candidatura de alguém que nunca defendeu as pautas deles. Acho que nós vamos ter uma candidatura difícil de se explicar, porque, como eu disse mais cedo, é uma festa estranha com gente esquisita, eu não consigo entender sequer o que une essas pessoas, se não o interesse por botar a mão na administração de Minas.
Agora, ele ficou durante o governo Zema, era coordenador da bancada federal, tinha um primeiro mandato, uma relação ao próximo, e no segundo mandato, após ser derrotado nas eleições ao Senado, foi acolhido pelo governo e, os últimos 4 anos, na estrutura de primeiro escalão do governo. Como é que o governador Romeu Zema está se sentindo em relação a este processo, já que foi ele quem, ao montar o seu governo, delegou esta confiança? Havia algum compromisso nesse processo?
Certamente, né, Berta? Sempre o compromisso de Marcelo é que apoiaria a sucessão do governador, que estava encaminhada na minha direção há anos. Agora, eu não me surpreendo pelo que o Marcelo fez. O Marcelo tentou me trair ou me passar para trás lá em 22, quando eu era candidato a vice-governador, e ele tentou tomar a posição. Fez muitas articulações, não conseguiu porque o Novo era um partido que sempre teve coerência nas tratativas comigo, nunca me abandonou nessa discussão e foi só por isso que eu fui candidato a vice. Então, quando ele veio para o governo, eu já sabia que o Marcelo tinha um histórico desses movimentos de traição, né? Traiu o Fuad, traiu o Calil, traiu o Gabriel Azevedo, traiu o Medioli, mais recentemente traiu o Igor Eto e agora traiu o governador Romeu Zema. Lembrando que ele não fez parte do meu governo, né? Quando eu entro, ele já estava saindo para desincompatibilização e eu não tenho reclamações a fazer do secretário Castelar, quero deixar isso claro. Eu confio nos nossos servidores de carreira, sei que eles não permitiriam que a secretaria fosse usada nesse período agora de forma política. Nós estamos entrando num período sensível que eu preciso começar, inclusive, a entender o que foi feito ali dentro. Porque se Marcelo Aro foi capaz de ficar 4 anos se organizando para lançar uma campanha de abandono do governo, mas eu tenho que começar a entender também o que ele fez usando a estrutura do governo nesse tempo.
Então, o senhor está pensando em instaurar algum tipo de auditoria para entender o que aconteceu ali?
Eu não gosto de caçar as bruxas, não. Eu sou governador, não sou policial, mas eu tenho certeza que os nossos órgãos de controle vão apurar o que eventualmente tenha acontecido.
Governador, o senhor tentou uma composição com o PL... e antes de todo esse processo, e também com republicanos de Cleitinho. Nesse momento, como é que o senhor está percebendo esse afastamento, não é? Deste campo do senhor, do qual o senhor era mais próximo?
Mas sabe o que me parece? É que eu estava conversando com as pessoas erradas. Eu estava conversando com os políticos mineiros que, para mim, representam ideias importantes para Minas Gerais. E, aparentemente, é nos gabinetes escuros de Brasília que essas decisões são tomadas. Mas esse eu não pretendo frequentar. Então, eu estou tranquilo. Não tive nenhuma reunião com o Eduardo Cunha.